com certeza, Luciane, mas a gente também sabe que é um a cada 1 milhão de homem que vai acompanhar e que vai dar esse suporte para uma mulher, infelizmente, né? Eu quero passar a fala para a Aline. Eu sei que a Amanda também está olhando ali com vontade de falar também, porque quando a gente falou, quando a gente trouxe o relato aqui também, eu pensei muito quando a gente trouxe o relato aqui da Márcia, quando ela fala que ela lutou por esse direito, que ela teve que gritar por esse direito. Como é que é uma mulher negra que grita? Alguém vai ouvir a mulher negra que grita? Alguém vai dar atenção para a mulher negra que está gritando e está pedindo um apoio, né? Então, depois eu quero passar isso para a Amanda falar. A gente já está estourando o limite aqui. A Lian fica louca com a gente aqui do outro lado da live. Mas eu preciso passar a fala para a Aline. A Isabel colocou aqui importante esse tema. A Rosana Cuba também, parabéns pelo programa de hoje. E a Andrea colocou, a Andrea de Lima aqui. Favela fervendo com o abuso da abordagem de segurança pública. Como eu gostaria de estar na live. Mais uma vez, Andréia aqui se posicionando para a gente dessa forma. Sim, Andréia, assim que a gente sair da live, vamos entrar em contato contigo. A Andréia representando ali também a favela do Parolim, mostrando essa realidade para a gente. Ela que sempre acompanha o programa e hoje está passando um perreio aí, ao mesmo momento que a gente está aqui. Andréia, sinta-se abraçada nessa causa. Quando a gente fala de violência psicológica e violência física, eu quero passar essa fala para a Aline. Óbvio, a Aline deixou uma pergunta aqui também. Quando uma gestante ou uma lactante é privada de seus direitos, por exemplo, assento preferencial no ônibus, pode ser considerado uma violência obstétrica? E também, Aline, vou te jogar essa pergunta, porque eu vejo muitos pais que questionam a paternidade. Sabe, a mulher está ali, grávida, ela não tem como questionar aquilo, e o pai, né, o cara está ali questionando se o filho realmente é dele, exigindo um teste de DNA. Isso também se coloca como violência obstétrica? A gente já vai passar para você responder, Luciane, mas eu quero passar isso para a Aline e perguntar para a Aline também. É uma questão de violência de gênero, Aline? Aline, que é nossa psicóloga.
Sem dúvida, né? Até quando eu falo da naturalização da violência contra a mulher, vai muito por essa lógica, né? Pela manutenção aí de um poder masculino, que muitas vezes vai encontrar na mulher uma relis parideira, né? E não só, mas alguém... um cidadão de segunda categoria, um objeto, né, há uma coisificação da mulher, aonde ela tanto é propriedade como pode ser feito o que for necessário. Né? Tanto que ouvindo a Luciane, assim, me surgiu uma série de dúvidas. Né? Essa mesma do ônibus eu ouvi de uma pessoa muitos anos atrás, que já de ali próximo do seu 8º mês, bastante barriguda, teve negado um assento preferencial num ônibus, e a resposta que foi dada foi de que gestação não era doença, então por isso ela não precisava de um assento preferencial, embora uma gestante cair de bunda, né, como a gente chama, já seja o suficiente para um aborto, dependendo do período que ela tiver. Né, levando em consideração como fica o feto encaixado, né, ao longo da gestação. Então, que uma queda pode ser o suficiente para isso. E como surgem questões, assim, ouvindo até a própria questão da episiostomia, como fica difícil quando ainda existe uma leitura institucional, né, de uma medicalização dos corpos, onde quando a gente entra dentro de um hospital, a gente... Parece não. A gente deixa de deter o poder sobre nós mesmos. Né? Tanto que até uma questão também que eu tenho para ti, que em 1 ou 2 anos saiu um direcionamento do próprio Conselho Federal de Medicina, onde prevalece o direito do feto, então que o médico, o clínico ali de referência, tem o direito de fazer o que ele julgar necessário em benefício desse feto, independente da vontade da mãe. Então, assim, que medo que dá de entrar numa maternidade hoje. Né? Então, assim, evidente, essa fica até a minha pergunta, mas infelizmente existe uma lógica, né, para isso, de novo, né, pensando que toda a sociedade que nós vivemos, ela tem uma base patriarcal. Então, dessa necessidade do controle do corpo feminino e do controle, inclusive, dos processos femininos, de qualquer processo feminino. Ah, como isso pode acabar também com qualquer coisa que a gente se identifique aí, de uma certa subjetividade do feminino, como isso também acaba sendo minado nessas relações de poder, né? Mas a minha dúvida, assim, vai muito nessa linha também, como eu falei para ti, como é que fica esse direito da mulher, do pai, né, familiar, porque muitos homens não têm ideia, né? Alguns não querem entrar em contato, isso é bem a verdade, né, para não dizer uma boa parcela, mas muitos homens não têm ideia do que uma mulher passa durante seus exames, né, um parto, enfim, outros procedimentos absolutamente invasivos.
Com certeza, Aline, fora que a gente também tem que pensar que a mulher nesse momento está com os hormônios borbulhando, um monte de mudança emocional no corpo da mulher, né, aliada a todas essas violências. E o que é esse corpo da mulher que não tem valor na sociedade, né? Porque o nosso corpo não tem valor na sociedade. A gente vai ser achincalhada a vida inteira por questão do nosso corpo e diversas circunstâncias, né? E principalmente nesse período da maternidade, que é um período dificílimo para a mulher, né? Então, Luciane, vou passar a fala para você, mas a gente já está encerrando o programa. Eu quero que você explique nessa fala como é que as pessoas podem entrar em contato com uma advogada, como é que elas podem reivindicar esses direitos, porque eu acho que é importante. A gente tem mais 500 coisas para conversar aqui com os ouvintes, mas o tempo voou, né? E daqui a pouco eu também passo a fala para a Amanda, né, fazer a conclusão dela, para a Aline, e a gente vai ter que encerrar o Rádio Love. Então, conta para a gente, Luciane.
Então, essa fala da Aline é muito apropriada. Eu me lembrei de um episódio que aconteceu há alguns anos, salvo engano em 2014, de uma mulher que foi obrigada judicialmente a se submeter a uma cesariana. Não sei se vocês recordam, se vocês tomaram conhecimento. Veio um oficial de justiça na casa dela e a conduziu com reforço policial até uma maternidade, onde ela foi submetida a uma cesariana compulsória. Ela estava em casa aguardando o início natural do trabalho de parto. Enfim, o que eu quero dizer? Quem entende, a partir da nossa fala rápida hoje, entende que sofreu uma violência obstétrica ou tiver conhecimento, é bastante importante para a causa, não só que a gente discuta, que a gente conheça, que a gente entenda essa realidade, mas que a gente leve adiante as denúncias, porque no âmbito do Poder Judiciário é uma discussão muito incipiente. Nós estamos começando esse caminho, é um caminho que ele só se consolidará à medida em que a gente ganhe força e leve adiante os processos de responsabilização de quem pratica esse tipo de situação. Então, no âmbito criminal, no âmbito civil, é muito importante que isso seja conhecido e esse caminho consolidado. Como denunciar? Veja, se o atendimento foi pelo SUS, é importante denunciar na diretoria, ouvidoria do hospital ou da maternidade. Se foi numa rede privada, reclama, deve ter uma ouvidoria também nesse hospital. Reclama perante o plano de saúde, caso a mulher tenha um plano de saúde. Também é possível registrar uma reclamação na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no âmbito do estado e do município, nas secretarias de saúde municipal e estadual. Um outro lugar que é bacana registrar a denúncia é no CRM, lembrando que o CRM é um órgão de médicos, então é bastante difícil que a gente tenha, infelizmente, é doloroso falar, reconhecer, mas é difícil que se tenha êxito, mas ainda assim é importante fazer denúncia perante o CRM, uma questão ética e também uma questão funcional. Aqui no Paraná a gente tem um Ministério Público de Proteção aos Direitos Humanos bastante atuante, Inclusive, nós temos uma promotora, a doutora Mariana, que é muito atuante, muito firme. Eu recomendo fortemente que seja feita, que essas reclamações também sejam feitas no âmbito do Ministério Público. Isso tudo consolida um cenário, né? Tudo isso demonstra que vem acontecendo a violência obstétrica e que medidas têm que ser tomadas. Quando, por fim, esse cenário envolver questões criminais, e o que são questões criminais? São questões que desbordam o âmbito ético e civil. Então, questões como injúria, calúnia, ofensas de ordem moral, ou mesmo lesão corporal, assédio moral, esse tipo de situação comporta uma denúncia numa delegacia, porque envolve questões criminais que vão ser processadas no âmbito criminal. E, por fim, ações de indenização também podem ser propostas através de um advogado privado ou pela defensoria pública. Então, quem se sentiu ofendido pode procurar um advogado ou a defensoria pública e pedir que seja ajuizada ações civis de indenização, no qual vão se discutir essa realidade. Lembrando que mais do que obter uma indenização, ou seja, uma reparação financeira, esse caminho dessas ações, ela busca que se modifique esse cenário. Porque quando a gente leva as demandas perante o Poder Judiciário, a gente coloca luz sobre isso, e há muitos anos, muito mal comparando, mas surgiram demandas de direito do consumidor quando não se falava nessa realidade. E hoje, direito do consumidor são situações absolutamente consolidadas, ninguém mais discute que o consumidor tem direitos. Agora, em relação à mulher, ao corpo da mulher e ao momento da mulher ter filhos, ainda não há nada. Quer dizer, a gente não tem nem legislação. Eu acabei não falando que aqui no Paraná a gente tem uma lei, que é a Lei 19.701 de 2018. Ela sofreu uma modificação no ano passado. E, enfim, não, acho que não tenho tempo para aprofundar, mas a gente tem uma lei no Paraná que reconhece a violência obstétrica, e isso é fruto de uma luta muito intensa nossa, dos militantes da causa. Então é uma lei importante, ainda que tenha sofrido essa modificação que a enfraqueceu, mas ainda assim é importante que tenhamos a lei. A gente luta para conseguir uma lei no âmbito federal, existem projetos tramitando no Congresso Nacional, mas até agora não foram levados adiante, mas é uma causa que deve ser futuramente enfrentada no âmbito nacional. Então, assim, é importante que se, institucionalmente, que se lute da forma como a gente tem para lutar, ou seja, através dos poderes constituídos, elegendo políticos engajados, comprometidos com essa causa, que reconheçam a realidade das mulheres, os direitos das mulheres, os direitos reprodutivos das mulheres, que se comprometam a lutar por isso, pelo fim da violência obstétrica, e também no âmbito do Poder Judiciário.